Estamos apresentando o Giro da Notícia no seu rádio. Nós hoje vivemos o Dia do Radialista. E para falar um pouquinho sobre essa profissão, que nós podemos até admitir que é praticamente um vício, né? Meu amigo Adriano Vila, que há muitos anos está aqui na casa, aliás, o comunicador mais antigo aqui, presente hoje na atualidade, né? Nós tivemos tantas passagens pelo rádio e a gente vai comentar um pouquinho sobre a história da Rádio Planetário, também da Rádio Líder. Aliás, você foi um dos primeiros comunicadores da Rádio Líder, porque entrou na Rádio Planetário antes mesmo da Rádio Líder entrar no ar, né, Adriano? Bom dia.
Bom dia, Thiago e ouvintes do Giro da Notícia. É verdade, eu entrei, tinha 17 anos de idade, ainda era um garoto. Foi em 1988, no final, foi mais ou menos nesse período, em novembro de 1988, passei a ingressar a equipe da Rádio Planetário, sendo preparado exatamente para trabalhar na Rádio Líder FM, porque já havia o projeto, estava praticamente tudo certo, né? Que a Rádio Líder FM no ano seguinte estaria entrando no ar, e entrou de fato, foi em maio de 1989 que a Líder FM passou a operar, né? E um período antes, então, eu entrei já me preparando nesse sentido para trabalhar tanto na Rádio Planetário como na Líder, e foi o que aconteceu, e hoje, até hoje, né, exerço o trabalho com as duas emissoras, né, Thiago?
Adriano, você lembra de alguns nomes que passaram por aqui, hein? Lá, eu entrei em 97, por ali. Então, praticamente de 11 anos depois que você, né? E nós tivemos o Zé Roberto, saudoso Zé Roberto, que hoje não está mais entre nós, mas o Zé também, eu lembro dele, eu lembro do Jacques Moraes, está ainda vivo, na ativa, né, com um informativo regional lá em Soledade. Lembro do Fernando Guamirim, que é saudoso, né?
Exatamente. Eu tive o prazer de trabalhar com muitos desses, né? Infelizmente, alguns já partiram, outros estão trabalhando em outras emissoras, em outros estados, inclusive, né? Outros já deixaram o rádio também, né? Passaram a trabalhar em outra profissão. Mas, enfim, imagina, 36 anos eu estou completando, Thiago, de Rádio Planetário, e tive o prazer, então, de passar a trabalhar com muitos profissionais, né? Posso citar aqui o exemplo do Noé Silveira, que também nos deixou, né? Que foi também um dos que iniciou praticamente na Rádio Planetário. A Rádio Planetário iniciou com o Noé Silveira. O Valdir Pereira Rodrigues, que era conhecido como o pai da matéria, também um dos grandes narradores que tivemos aqui, né?
Também tive a oportunidade de conhecer, trabalhar.
Também, infelizmente, nos deixou, né? Eu não tive o prazer de trabalhar com o Olímpio Brock, né? O Olímpio Brock, quando eu iniciei aqui, ele fazia poucos meses que tinha deixado a Rádio Planetário, e hoje ele reside lá no município de 3 Maio, né? Foi um dos grandes comunicadores, deixou sua marca aqui na Rádio Planetário. O pessoal mais antigo, com certeza, lembra com muito carinho, né, do Olímpio Brock, foi um grande comunicador, sem dúvida alguma. José Luiz de Melo Ortiz também foi outro grande comunicador, hoje trabalha na emissora aqui ao lado, né, mas também tive o prazer de trabalhar ao lado dele. Posso citar aqui o Juarez Cordeiro Filho, uma das vozes marcantes, né? Também já nos deixou, faleceu, mas também teve, né, uma passagem interessante aqui. O Jota Vargas também, outro que passou aqui conosco. Posso citar vários outros, né?
O Cleni
Santos também, hoje está no Paraná, né? Enfim, você citou aí o Jacques Moraes, teve o irmão dele que também trabalhou por muito tempo.
Saudoso Paulo.
Paulo trabalhou, comandou o Giro da Notícia também por muito tempo aqui nesse horário, né?
Depois foi gerente da Rádio Estúdio lá em Itapera, que é uma emissora co-irmã aqui do grupo, né? E nosso diretor faz parte da sociedade lá, né? E a qual eu trabalho lá.
E você falou do Fernando Guamirim, teve o Albino dos Santos, né? Albino, que trabalhou com a gente também. A Tânia, que já havia trabalhado comigo lá, quando eu comecei, a Tânia já trabalhava aqui, depois ela saiu, agora ela retornou novamente, né? O Luiz Carlos Neves de Almeida também, que né, trabalhou por muito tempo também conosco. Enfim, Ayrton Rockenbach, né? Cascatinha, o Júlio Azevedo. Eu tive o prazer também de aprender muito com o Júlio na parte técnica, um dos grandes operadores da Rádio Planetário na década de 90, né? Então foram vários profissionais que passaram por aqui que a gente teve o prazer de aprender um pouquinho com cada um deles, né, Thiago?
Pois é. Adriano, dessa profissão, o que que você mais valoriza no profissional? Por exemplo, nós tivemos vários ciclos se olharmos para a tecnologia, nós tivemos vários avanços, né? Na parte operacional, na parte técnica. Hoje, essa gurizada que trabalha com a gente aqui, né, não conheceram, por exemplo, o Akai, que era um equipamento fita-rolo, né? E o operador de áudio, aliás, hoje o comunicador, ele também opera, faz tudo. Exato. Aqui. Naquele tempo, o comunicador só comunicava, né?
Exatamente.
Então, o que inspira hoje um profissional de rádio, hein?
Primeiro você tem que ter uma vocação, você tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que amar aquilo que você faz. Em qualquer profissão, né? E no rádio, radialista, da mesma forma. Porque você sabe, né, Tiago? Você também trabalha há muitos anos. Quem trabalha no rádio não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, né? Não tem Natal, não tem virada de ano. Você está sempre em ativa, né? Porque o rádio não para, né? É 24, agora a planetária, 24 horas todos os dias, né? Uhum. Assim como é a Líder FM também. Então a gente, né, está sempre em atividade, né? Sempre trabalhando. Então por isso que a gente tem que gostar daquilo que faz, né? Independente do horário. Então, e tem que entender também, porque você está passando sempre uma mensagem para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Então a gente tem que estar sempre em alto astral, tem que estar bem, mesmo que de repente você não está muito bem, uhum, né? Porque nem todo mundo bem no dia, mas você tem que passar sempre alegria, passar sempre uma energia positiva, né? Então você tem que passar sempre, né, essa inspiração para os ouvintes, mesmo você não estando legal naquele dia. Então por isso que a gente tem que ser o artista, né? O comunicador, o locutor, ele é um pouco disso, né? Ele tem que passar sempre essa coisa boa, porque a pessoa que liga o rádio, ela quer ouvir sempre, né, uma inspiração boa. Então a gente tem que procurar sempre, todos os dias, estar bem inspirado, né?
Uhum.
Então é isso aí. E como você falou, houve uma revolução muito grande no rádio, né? A gente trabalhou, você também trabalhou, na época não só das fitas rolos, das cartucheiras, né? Dos discos vinil, uhum, né? Aquela época, Tiago, era bem mais assim complicado fazer rádio, por isso que havia o operador, né? O operador, ele manjava, ele fazia toda a parte técnica e o locutor fazia a locução. Hoje, como se tornou mais fácil, porque hoje com o computador, com a informática, tudo mais prático, você vai ali, clica, procura tal música, você já acha na hora. Naquela época, você vai ter uma ideia, né? Para não se estender muito, por exemplo, o pessoal pedia uma determinada música, você tinha que ir lá no discotecário, tinha um discotecário com, uhum, sei lá, com 10, 15 mil discos, uhum, né? Nós tínhamos um arquivo enorme, né?
Sim.
Era tudo os discos guardados por ordem alfabética, que você tinha que ir lá procurar o determinado cantor que o ouvinte estava pedindo, você tinha que pegar o disco, colocar no prato, como se dizia, no toca-disco ali, procurar a faixa, colocar no ponto, enquanto estava rodando a outra música no outro aparelho,
prato, né?
Uhum. Entendeu? Então era bem difícil, era bem complicado. Daí você tinha que se preocupar com as músicas, se preocupar com os comerciais, que era tudo em ordem por cartucheira, né? Tinha que observar, cuidar o locutor lá que estava comandando o programa, colocar as trilhas, né? Então era bem, o operador, ele era bastante exigido, né? Mas era satisfatório. Eu tive o prazer de trabalhar dessa forma. As transmissões também era bem complicada, né?
As transmissões de externa, nós levávamos umas três malas de equipamento.
Verdade, né? Era unidade móvel, né? Fazia as transmissões pela linha da CRT, lembra? Tinha que fazer pedido para fazer uma transmissão de futebol, por exemplo, o Guarani ia jogar em Carazinho. Você tinha que pedir uma semana, 10 dias antes, um pedido de linha, e às vezes não, eles liberavam em cima da hora, né, a transmissão, e daí você tinha que fazer toda a conexão, né, do local do jogo até o estúdio. Enfim, era uma correria, era um compromisso bem grande.
E sem falar de quantas vezes em Ibirubá tinha evento lá, e eu lembro que a gente subia no Silo da César lá em cima, botar uma antena para visualizar, porque a radiofrequência tem que, uma antena tem que tem que se comunicar com a outra, né? Tem que ser visível, né? Mesmo que você não enxergue de lá para cá, mas você direciona, dá uma direcionada e aí o sinal da unidade móvel pegava e a gente transmitia eventos por aí, assim como Romaria de Fátima em Cruz Alta. Olha, tem tantos eventos que a gente...
E às vezes você colocava, deixava o sinal redondinho, vinha um vento, mexia na antena, você tinha que subir lá em cima, senão caía o sinal, ficava com ruído, né? Então era uma mão de obra muito grande, né? Mas a gente fazia por amor, né, Tiago? Fazia com carinho e tal, né? Hoje tudo mais fácil, hoje é tudo pela internet, não tem todo mais esse drama todo para fazer uma cobertura, uma transmissão, né?
Hoje o rádio virou TV, né, Adriano? Virou TV. Hoje, com o celular, você mostra. Não só fala no rádio, né? O rádio aqui, que você está ouvindo nesse momento em casa, você mais antigo, você mais de idade, gosta mais de ouvir pelo rádio do que por um aplicativo. E a tendência é, por exemplo, o rádio virar só no aplicativo, né? Daqui uns dias, o rádio... Daqui uns anos, 20 anos, eu acho que o rádio antena aqui é capaz de ser extinto. Tomara que não. Porque quem é mais antigo gosta de ouvir no receptor, né? No receptor de onda, de FM, no caso, estamos falando hoje. Mas eu acho que para contribuir com o que você falou, o principal e uma das coisas que motiva também os profissionais de rádio é você poder contribuir com a sua cidade onde mora, com a sua região, porque o rádio faz muita filantropia, o rádio faz muita ajuda às pessoas também, né? Então, é dessa forma que a gente se motiva todos os dias para acordar 5 da manhã, né, Vila? E estar disponível para informar as pessoas, ou seja, para alegrar as pessoas, né?
E o pessoal falava muito se com o surgimento da internet o rádio iria se tornar extinto, né? Mas ao contrário, hoje se você souber utilizar essa ferramenta que é a internet, você acaba se tornando mais forte do que era. Por exemplo, assim...
O rádio é mais forte agora.
No passado, Tiago, a gente tinha dificuldade, né, para buscar notícias, informações, mas sim, era local, no máximo a nível regional. A nível estadual e nacional, você tinha que estar acompanhando os veículos, né, acima, os veículos do grupo RBS, do grupo Globo, né? Uhum. E hoje não, hoje você vai e consegue pegar as notícias já cedinho da manhã, você está aqui informando, eu lá na Líder FM. Então hoje a internet ela veio para agregar, né, o rádio do modo de ver, e também hoje você baixando o aplicativo, você pode acompanhar, né, as nossas emissoras, qualquer emissora em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? E antigamente também havia essa dificuldade. Daqui a pouco você gostaria de ouvir a Rádio Planetária lá em Passo Fundo, o sinal não pegava, né, direito. Uhum. Hoje, né, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo, os familiares que hoje vão embora daqui, pode seguir nos acompanhando no dia a dia, né, Tiago? Uhum.
Obrigado, Vila. Parabéns para você, que é um profissional mais antigo aqui da nossa emissora, e a todos os nossos profissionais e colegas aqui da rádio, né, que se dedicam por essa profissão.
Verdade. Vamos compartilhar todos nós, né, os nossos radialistas aqui da rádio, da família Planetário Líder FM. Estamos todos nós de parabéns aí por mais um ano, então, aí, né?
E os amigos da região também, né, os colegas
exatamente,
de profissão.
Né? Todos os pessoal que trabalha no veículo de comunicação no rádio, né, então hoje... Parabéns aí, dia do... Na verdade, só para fechar aqui, o dia do radialista segue ainda em setembro, né? Porque,
sim.
Porque era em setembro, acho que dia 21, se não estou enganado, sim, setembro. E foi criado agora uma nova data, né? Que passou a ser também no dia 7 de novembro, né?
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer uma atualização do break, nosso casting de produtos e serviços. E na sequência, retornamos aqui com a entrevista-reportagem na manhã.
Estamos...